Olá, senhoras e senhores do meu podcast, estou de volta. Vocês devem estar muito putos comigo porque eu fiquei muito ausente. Eu fiquei, acho que 2 meses, sei lá quanto tempo que eu fiquei ausente. E um dos motivos pela qual eu tô ausente, você vai entender agora. Pois é, eu virei compositor de música. Não, brincadeira, aqui. Cara, vamos lá. Vou explicar o que está acontecendo na minha vida. Não é procrastinação dessa vez, não tem nada a ver com auto-boicote. Gabriel está ao meu lado, é isso que está acontecendo. Eu tenho um filho, cara. E quando tem um filho. Aí, ele vai participar do podcast hoje, né, Gabi? Quando você tem um filho, cara, tu fica meio priorizando tá com ele do que tá no PlayStation, fazendo outras coisas. O que você está fazendo, Gabriel? Ele aprendeu a fazer um bagulho que ele fica o tempo todo aqui. Já deu, filho, chega, né? Vamos agora se concentrar no podcast, ser um ser humano melhor. Bom, o que que acontece, cara? Eu vou explicar exatamente o que está acontecendo. Eu acabei de entrar num programa do Sport TV, que eu tô muito feliz, cara. Eu tô trabalhando na Globo, né? A Sport TV é da Globosat, e a Globo é a que tá produzindo esse programa, e consequentemente eu tô trabalhando demais, porque é um programa da Copa. Então, no meio do caminho, tem o meu filho, que quando eu chego em casa eu preciso ficar com ele, quero ficar com ele também, né? Tem meus shows, a coisa toda. E eu não tô conseguindo encontrar uma hora livre do meu dia para poder fazer isso. Inclusive, ontem eu até encontrei o Amauri. Amauri foi o cara que sempre me dá um apoio aqui, tá, deve estar me escutando agora. Ele falou, pô, ele fez até um open lá no meu show. Open não, pô, o cara abriu o show. O cara fez uma bela apresentação. E ele falou, pô, grava enquanto você tá dirigindo. Eu falei, mano, não tô conseguindo nem ter tempo pra isso. Mas enfim, vamos lá. As coisas que eu preciso falar de hoje. Eu pedi da última vez pra fazerem como é que eu posso dizer? Uma página pra mim. Eu acho que eu encontrei uma página. Tem uma página chamada Maurício Meirelles Podcast. Eu acho que lá é o lugar que a gente pode bater um papo. Tá aqui, ó. Maurício Meirelles com 2 L's Podcast. Eu vou escrever algo aqui na página. Aqui, ó. Tá aqui exatamente. Escrevi aqui, ó. Galera. Tô escrevendo agora pra vocês verem. Galera, aqui será o ponto de encontro da gente. Pronto, tá aqui. Então, nesse exato momento, já temos o Maurício Meirelles com 2 L's Podcast. Já estou seguindo. Quem criou, obrigado. E vamos falar por lá. E dar dicas, comentários, só para explicar o que está acontecendo, tal, enfim. Bom, os assuntos de hoje vai ser complicado. Os assuntos de hoje serão bastante relacionados ao que tem acontecido na minha carreira e daqui a pouquinho eu vou falar sobre um assunto muito legal que tem a ver com comédia e vocês vão curtir. Mas basicamente, eu estou muito feliz, velho. Quem diria, mano? Quem me conhece, quem me escuta já no podcast há bastante tempo, sabe o quanto eu sou uma pessoa extremamente inquieta, né? A palavra inquieta, acho que a inquietude movimenta o comediante. E a minha inquietação me transformou numa pessoa feliz porque eu executei muitas fragilidades que eu tinha. Vou explicar de novo. Eu acho que quando eu tive um gap textual, digamos, criativo, eu tive esse gapzinho, foi no momento que o Gabriel tava para nascer, tadinho do Gabriel, não tem culpa disso. Mas no momento que o Gabriel tava para nascer, eu dei uma parada nas minhas coisas, né? Fiquei muito focado na minha esposa, muito focado no nascimento. E eu dei uma parada. E nesse mercado, cara, a galera é muito rápida, cara. A galera começou. Foi o momento que a galera mais bombou. Quatro amigos, o Padilha, o Ventura, o Murilo Couto, o Rabin, todo mundo escrevendo e olhando, falando, mano, eu preciso voltar a escrever e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu tava com meu filho me dando material pra caramba pra escrever, eu inquieto, não conseguindo escrever. Até que o momento. Eu resolvi fazer um negócio que eu acho que vale muito a pena para vocês entenderem. Disciplina. Eu resolvi colocar disciplina na minha vida. Ah, Maurício, mas você não coloca o podcast como disciplina? Pois é, esse é meu lado errado. Eu deveria ter colocado, entre outras coisas, o podcast. Mas eu acho que eu entrei. Vocês vão entender já já. Eu entrei num turbilhão de coisas que eu acabei priorizando. O meu texto, priorizando quem eu sou na comédia, o que que eu tenho que fazer, o que que eu preciso fazer. E aí eu comecei a colocar em mim uma meta de escrever pelo menos 8 a 10 minutos semanais, de qualquer que seja o assunto. E eu tenho um grande problema nesse quesito, porque eu não faço mais 8 apresentações semanais, né, de show. Eu atualmente estou fazendo, sei lá, eu 2 apresentações, né, uma sexta e um sábado, que graças a Deus estão lotando, está indo muito bem, mas é isso. E aí no meio do caminho, sei lá, de maio não, de abril para maio, ô Gabriel, tá bem, meu? É, tá, ele vai estar tossindo, espirrando e revirando a cabeça enquanto eu falo. É que tá morrendo eu fazendo um podcast. Vocês entendem? É complicado. E no meio desse período, cara, surgiu muita oportunidade pra mim relacionada à comédia, cara. Uma delas foi esse projeto do Sport TV, que me chamou pra fazer e tal. E eu tô, cara, eu quero muito que vocês assistam, cara, porque eu tô tentando fazer, junto com o Andreoli, um caminho diferente de comédia no Sport TV. O Sport TV, como vocês sabem, é um canal muito técnico, né, de futebol. Ele fala bastante sobre esquema tático, sobre o futebol, sobre a parte mais séria, né? E aí eu queria botar, junto com o Andreoli, uma coisa mais irreverente, uma sacaneada, brincar com as coisas dos jogos e tal. E aí, cara, eu tô numa redação de 12 horas diárias, né? Escrevendo muita coisa, isso acabou sendo minha prioridade. E aí eu deixei de lado o podcast. Eu acho que o podcast ele vai ficar até... Eu não quero prometer pra vocês que na semana que vem eu vou falar sobre um assunto, porque eu não tô conseguindo ter tempo. E eu vou explicar pra vocês, junho vai ser impossível entrar aqui. Então talvez esse seja um podcast de início, de retomada, e ao mesmo tempo, tipo, mano, tô explicando pra vocês porque que eu dei uma parada rápida, assim. É porque terão jogos 3 vezes por dia, né? 9 da manhã, 11, 1 da tarde. E aí eu tenho que escrever os jogos, à noite eu tenho que apresentar o programa, então vai estar muito atribulado. E ao mesmo tempo tem o Gabriel, a porra toda. Mas enfim, a Mauri e outros demais ouvintes, acabei encontrando um tempo aqui para falar com vocês. Vamos falar de comédia. O que está acontecendo que eu achei maravilhoso? Eu preciso falar de um negócio chamado Clube do Minhoca. É sobre esse o assunto que eu vou iniciar a comédia, o bate-papo com vocês. Clube do Minhoca é o clube que o Patrick Maia, que eu sou muito fã, que é um comediante que, porra, foi open mic, cara, nosso, do Divina Comédia. Eu me lembro, o Patrick tem muito a ver comigo mesmo. Ele abriu um comedy club aqui no centro de São Paulo, um comedy club muito, muito, muito experimental, assim, sabe? Me dá a impressão que o Nathan virou um comedy club. É isso que eu queria parabenizá-lo, assim, se eu puder, que ele escute esse áudio. É muito legal, muito legal. Pra quem nunca foi, é tão hipster a porra do comedy club que não tem nem endereço, assim. Você tem que comprar um ingresso. Até fiz piada sobre isso. Tem que comprar um ingresso pra saber o endereço. Fiquei imaginando como é que os fornecedores foram pro clube. Eu preciso entregar cerveja. Então você tem que comprar um ingresso pra entregar. Era assim, cara, totalmente escondido, o que faz o negócio ainda ser mais charmoso, mais underground e tal. Eu acho que eu fiz uma das melhores apresentações da minha vida, cara. Eu fiz ontem lá, estreiei, né, o Comedy Club. Não estreiei o Comedy Club estreou quinta. Aí teve uma apresentação sexta, aí o Patrick abriu pra eu fazer essa apresentação, fiquei muito grato. Aí eu fiz junto com o Murilo Couto, com o Vitor Sarro, com o próprio Patrick, e são 65 pessoas, 70 pessoas, que eu recomendo que você, amante da comédia, esteja lá semanalmente, cara. Vai aprender com a gente, ensinar a gente, vamos juntos, né, discutir comédia. Tá virando um mercado muito do caralho isso daí. É muito legal que tem um novo comedy club. Acho que tem um comedy club hype, que é o Comedians, né? Que é um comedy club muito voltado pra galera que gosta do Facebook. Não tô falando mal, mas é uma galera que, tipo, eu quero dar risada, sair do trampo e tal. E tem um comedy club do Patrick, que é um comedy club do tipo, mano, eu amo comédia. Quero ver o que esses caras vão apresentar. E aí que eu pago o pau, entendeu? E aí que você percebe que você é um nicho. São 72 pessoas e talvez 1.500 pessoas atrapalhe o teu caminho, né, do seu objetivo. Eu tô rindo aqui porque o Gabriel tá fazendo... Calma, eu vou ter que pegar ele no colo algumas vezes e vai atrapalhar. Enfim, é um comedy club pra quem gosta de comédia, mano. É muito do caralho. Não tinha isso aqui em São Paulo, não tinha isso no Brasil. Porque o Curitiba Comedy Club é um comedy club muito do caralho. Mas é um comedy club de, ah, tem nada pra fazer hoje, eu levar minha minazinha pra tomar uma cerveja, comer um negócio, pá, tinha esse comedy club. Tem um comedy club de São Paulo aqui que eu comi, disse que esse comedy club mais a galera saindo do trabalho, e aí quer ver, quer dar uma risada e tal. Tem os teatros e os solos que a gente faz pelo Brasil, que são do tipo, ah, esse cara tá bombando na TV, ou esse cara tá bombando na internet, eu quero assistir. E tem o Clube do Minhoca, que é um comedy club de alternativo, do tipo, você vai subir e vai discutir temas que você paga pau assistindo Dave Chappelle, que você paga pau assistindo Ricky Gervais, assistindo Bill Burr e galeras em geral. Então, é a minha dica pra vocês. Provavelmente eu vou dormir lá, eu vou lá direto, semanalmente, testar coisa, arriscar material. E vocês podem começar a ter certeza que vai aparecer pra caramba o cenário do Clube do Minhoca nos próximos vídeos. Porque vai ser uma coisa meio... Eu acho isso muito legal pra comédia. A gente provavelmente vai começar a fazer, iniciar textos nesse Clube do Minhoca, né, que é o comedy que eu já falei. Dali vai surgir... Porra, essa ideia é legal. E aí você vai ter mais confiança pra conseguir fazer aquilo que você queria fazer num teatro pra 1000 pessoas. Então, porra, diquíssima, maravilhosa. Vão atrás, embora não tenha endereço, vale a pena. Outra coisa que eu queria falar... Ah, esse daí foi Gabriel. Super divertido. Ei, Gabriel. Outra coisa que eu ia falar, cara, é da incursão de Rafinha Bastos na comédia americana, cara. Que do caralho, velho. Que do caralho. Puta, que emocionante que tá rolando, cara. Olha que foda, velho. O Rafinha, mano, tá fazendo um show no Love Factory, cara. Olha como é possível todo mundo fazer. Ah, mas você tá querendo dizer que o Rafinha não é capaz? Muito pelo contrário, eu tô dizendo que todo mundo é capaz. Eu lembro do Rafinha começando a fazer show nos Love Factories daqui do Brasil, entendeu? Peguei o Rafinha fazendo show no... Porra, no clubes de... No Beverly, que é outro comedy club que eu não citei. Que é um comedy club também mais alternativo, mas ainda assim é Moema. Não tem aquela coisa do... Ainda é massificado popular. Ainda não tem aquela coisa do undergroundzão que eu acho que é o que a gente quer fazer. Rafinha fazia shows aqui pelo Brasil, né? Fazia São Paulo, tava começando. Ele foi o primeiro cara, eu acho, ele e Diogo Portugal a bombarem, assim, botar tipo 70 pessoas no show, 100 pessoas, e o cara tá lá se destacando, fazendo shows bons. Amigos meus que moram nos Estados Unidos foram lá assistir ele, falaram que ele arrebentou, cara. Foi melhor do que muito comediante americano que tá lá. Até porque eu preciso comentar, eu tenho um episódio aqui desse podcast que é maravilhoso, que eu acho que é um dos melhores, na minha opinião, que foi a entrevista que eu fiz com a Jade Catapita, que não sei até hoje falar o nome dela certinho, mas ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Ela me contou todo o trâmite que é fazer o comedy de Estados Unidos, assim. É muito complicado, cara. É muito treta você estar na estrada lá. Geralmente você é mais velho, você tá fudido, é o cara que vive no trailer e tal. E o Rafinha largou tudo que ele tem aqui. E aí a gente vê... Tem a ver com o assunto do Patrick, tem a ver com o meu assunto, tem a ver com o assunto do Rafinha. Que é a paixão pela comédia vai além da grana que você quer ganhar com a comédia. E aí, mais uma vez, eu falo, é legal ganhar dinheiro, obviamente. Eu tô nas coisas, muitas vezes, pensando em dinheiro, porque eu preciso pagar, né, esse menininho aqui que tá rindo pra mim nesse exato momento, né, Gabriel? Mas, bicho, o movimentador de dinheiro teu vai ser a paixão que você tem por fazer qualquer coisa. E tem uma paixão, eu tenho uma paixão louca em fazer o meu show. Dificilmente você vai ver eu fazendo o meu show de... Ai, de saco cheio. Ou dificilmente você vai ver eu forçando a barra pra fazer um texto. Tipo, eu quero fazer esse texto porque eu preciso ganhar dinheiro. E aí, Rafinha se movimenta, sai do Brasil, do momento que ele tá bem até, com grana e o caralho, com propostas, imagino eu, imensas de trabalho. Tudo bem que no multishow, mas... Mas o cara sai e vai tentar a vida lá fora. Patrick abre um comedy club. E aí a gente mostra, mais uma vez, que a paixão pela comédia mata qualquer barreira. Então, se você é um cara apaixonado por comédia, primeira dica de hoje desse podcast é: você está no caminho certo. E se você tá querendo fazer por grana as coisas todas, tal, não vai, você não vai vingar muito não, cara. Infelizmente. Você precisa ter o risco, você precisa... ter a reprovação, você precisa... É igual paixão, mano. Sabe quando você tá olhando só com uma mulher? E a sua mulher que você tá namorando, ela te ama, e ao mesmo tempo ela te trata meio mal, e ao mesmo tempo te olha de um jeito meio escroto, ao mesmo tempo você aprende com ela a amar mais ela. É isso, velho. Isso daí é o seu ofício. E o meu ofício é a comédia, e eu sou apaixonado por isso, tá certo? Uma das coisas que eu queria falar também é uma forma nova de se fazer comédia que eu tô me autodescobrindo, assim, cara. Embora, porra, modéstia à parte, eu faço isso há 11 anos e tipo, de certa forma, eu acho que eu aprendi a fazer. Eu descubro cada vez mais que tem vários tipos de público que a gente tem que cada vez mais repensar a nossa forma de lidar com cada público e expandir as nossas habilidades textuais. Nossa, falei muito. Eu tô muito numa pegada de querer me. De me auto. Auto não, mas. Eu tô muito numa pegada de querer escrever mais diálogos. Eu acho que eu tô nessa pegada nesse momento. Eu já tive um momento Maurício Frasista, que era um momento Maurício Setup Punch, que é o famoso. É tão gorda que e faz 45 premissas em cima de. Né, 45 piadas em cima da premissa é tão gorda que. Tipo, ah. Então tá tão frio aqui que. Piada, 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 piada. O Rabin usa muito esse tipo de habilidade, né? Você vê os vídeos do Rabin, é muito fraseado, né? Ele pega um tema e joga as suas frases, né? Tipo, ah, porra, tá, a greve do combustível tava tão me atrapalhando que, pá, o Rabin é mais isso. Aí eu tive um momento esse, depois eu fui pro momento, digamos, existencialista, que foi até quando eu tava iniciando esse podcast. Era um momento mais, sei lá, Louis C.K., assim, existencial, de tentar falar sobre coisas não mundanas minhas, mas coisas. Jogar pro mundano o pensamento mais filosófico. Que, inclusive, é uma dica também que eu dou para vocês. É, se você é o tempo todo filosófico e existencialista e você não é cotidiano, você passa a ser um cara simplesmente cagador de regra e fica chato o seu texto. É a minha visão, sabe? Tipo, você fala de. A dica que eu dou é, mano, faz um tema. Faz um tema existencialista, sei lá, tu vai falar sobre como a guerra da Croácia atrapalhou o mercado de pães do Brasil. Qualquer merda do tipo. Puta tema cabeçudo. Tente popularizar os exemplos. Porque por mais que a pessoa não capte o seu tema, na hora que você populariza os exemplos, as pessoas não vão te julgar também no sentido de, nossa, as piadas são óbvias. Não, porque seu tema e seu mote foi muito diferente. Então, às vezes, é preciso você rebaixar um pouquinho o tipo de fraseado que você dá, sabe? O tipo de tom que você dá na piada, porque o tema já é muito forte, forte. Ou fazer o contrário. Você tem um tema muito óbvio e a sua piada é o grande diferencial. Todo mundo fez piada sobre a greve dos caminhoneiros. Eu tentei, não vou mentir, eu tentei ser um pouco popular no tema, fiz um teste para ver se aquilo ali atrairia pessoas assistindo. E ao mesmo tempo eu falei, como eu posso sair do óbvio de, sei lá, de fazer piadas que não sejam as primeiras que vêm na minha cabeça? Provavelmente eu devo ter ido para algum óbvio de alguém e tal, mas eu tava tentando sair do meu óbvio da primeira piada que veio na minha cabeça, entendeu? Então eu tentei sair disso e tentei deschavar alguns pensamentos. E aí algumas coisas saíram legais, outras ficaram óbvias, até porque o texto que eu fiz sobre greve dos caminhoneiros foi eu fiz de primeira. Fiz o texto na própria sexta-feira e executei. Então tem coisas ali que eu ainda tava meio inseguro. Então eu tive essa fase existencialista e agora eu tô na fase do diálogo, né? Eu ainda não entrei na fase do storytelling, que é a fase que eu acho que está mais bombando hoje no Brasil, né? Que a gente tem boas pessoas fazendo isso, que é o Thiago Ventura, faz muito bem o storytelling, o Whindersson, ele faz. Mano, você tem preconceito com o Whindersson? Perca esse preconceito, porque vale a pena. O show novo dele tá muito bom, eu assisti, cara. Inclusive, ele me chamou para ir na casa dele. Ele é um cara muito aficionado por comédia, viu, cara? Muito. Perca um preconceito com o Whindersson, cara, porque eu sei que muita gente olha e fala, ah, esse cara veio da internet. Mas, cara, ele surgiu de algum lugar, igual eu surgi de um lugar. Então, o Whindersson, ele surgiu da internet. E eu acho que ele, no caminho, ele começou a aprender a fazer stand-up. Ele olhou e falou, mano, isso daí é muito legal. Eu fui na casa dele, cara, ele assistindo o Ali Wong, sabe assim? Talvez você nem conheça, mas o Whindersson tá assistindo referência direto, ele manda mensagem pra mim. Cara, o que você achou dessa piada aqui? Eu vejo a piada e falo, pô, tem uma construção legal, um raciocínio bom, o moleque tá indo bem. Então, essa galera é uma galera mais storytelling, uma galera mais até popular, porque eu acho que storytelling ele vai pro popular. O Renato Albani faz muito bem storytelling, né? Que é um moleque que eu acho muito bom também, pro tipo de humor storytelling. Além do que, eu acho também o Albani muito bom pra nonsenses, assim. Ele tem uns caminhos que eu acho engraçadíssimos, assim, muito parecido comigo, no meu pensamento. E aí depois desse movimento storytelling que eu não fiz parte, eu tô querendo entrar nesse movimento do diálogo. Quem faz muito bem o movimento do diálogo pra mim é o Afonso Padilha. O Afonso, ele escreve diálogos muito bons, entendeu? O Danilo fazia isso no começo. E eu tô começando a testar fazer essa coisa do diálogo, que é o que eu acho que é uma vertente, cara, que eu acho que é garantida de sucesso. Eu vou explicar por quê. Calma, vou refazer minha frase. É uma vertente garantida de sucesso se você consegue ser um bom ator. Se você consegue atuar bem. Se você tem uma persona e tem um carisma interessante em cima do palco. É uma vertente que funciona muito bem. Porque a pessoa vê em você a execução de uma situação. Então ela ambienta você solitário e sozinho, criando um diálogo, né? Por isso que o storytelling também faz certo, né? Dá certo, porque você pensa assim, ah, eu tava andando na rua, aí eu encontrei uma menina, ela tava num carro verde, você vai começando a criar na sua cabeça como é que é o carro verde da menina, como é que ela te apresentou-se, e aí ela vem e tal, você vai criando isso na cabeça, o telespectador, né, o espectador que tá no teatro também, ele vai criando aquilo ali na imagem dele. E aí quando você faz um diálogo, você também cria uma situação do tipo, aí eu olhei pra ela e falei blá, 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 blá. Você cria a sua voz, você mostra um pouco da alfinetada de como é essa persona que você tá criando. Então você dá pro público a imaginação. E aí eu chego à conclusão que quando você faz diálogo ou storytelling, você não tá entregando a piada muito mastigada. É basicamente assim, 70% da piada é o que você tá falando, 30% é o que o cara tá imaginando. E se a imaginação do cara da plateia é muito fértil, vai longe a risada dele. É muito foda isso. É muito foda. Então, eu recomendo, às vezes, vocês que estão me ouvindo e fazem comédia, deve ter uma porrada de gente hoje ouvindo diretores de empresa ou o cara do gás e o caralho e falam, mano, hoje o assunto tá chato, tá? Mas hoje eu tô falando pra galera da comédia. Por isso que o título do podcast é Voltando a Falar Sobre Comédia. Ideia, Gabriel, que engasgou com uma pilha. Deixa tranquilo aqui. Gabriel, só regurgita. Isso, caiu a pilha, pronto. Então, vocês que gostam de comédia e tal, faz um teste, assim. Escreve um texto. Depois de escrever esse texto, provavelmente você vai escrever uma crônica. Geralmente as pessoas, elas tendem a escrever uma crônica. Depois que você escreveu essa crônica, pega as frases de crônica que você escreveu e joga em diálogo. A chance desse diálogo dar mais certo do que a crônica, se você é um bom ator, se você tem um carisma legal, se você faz isso, é muito maior. Vou dar um exemplo aqui, vou criar agora, não tô com piada pronta nenhuma, mas sei lá. Você poderia falar assim... O Gabriel tá chorando tanto que eu às vezes... Tô falando qualquer merda, tá? O Gabriel tá chorando tanto que eu às vezes penso em dar um Dramin pra ele dormir mais cedo. Sei lá, essa é a piada, certo? Tá ali a premissa. Pega isso e transforma em diálogo, que é, pô, o Gabriel tá chorando tanto que eu olhei pra ele e pensei, pô, acho que eu vou dar um Dramin, entendeu? Tem uma diferença. Porque a pessoa já imagina eu vou dar um Dramin. A pessoa já imagina como é que você tá falando sobre isso, como é que é a reação do Gabriel. Aí o Gabriel olhou pra mim e fez uma cara, porra, mas Dramin, caralho. Você põe uma voz de mano na voz do seu bebê e aí você... O Rabin faz uma coisa que eu acho muito engraçada, que quando ele vai falar de umas paradas assim da mulher dele, aí minha mulher olhou pra mim e falou, mano. Tipo, a mulher dele não fala mano, mas é engraçado você imaginar e você cria um contexto na tua cabeça. Então tentem dialogar com os textos de vocês. Eu acho que é uma dica que eu tô querendo fazer há muito tempo. Outro motivo Cara, eu tô realmente preocupado com o Gabriel, velho. Peraí. Deixa eu ajudar ele aqui. Tá bem, filho? O que tá acontecendo? Tá de boa, né? É? Beleza. Outra coisa que eu acho. Ei, peraí que eu tô meio tenso. Já pensou ele aprende a falar num podcast, mano? Que do caralho? Tô conversando com vocês aqui, de repente ele fala, papai. E eu perdi esse momento. Aí falou, juro. Fala. O que que você falou, Gabriel? Gabriel, fala de novo, sério. Ele tinha falado, acho que ele falou apapachos. Falou uma palavra em espanhol. Mas enfim, um dos motivos. Você entende como é difícil, cara, fazer a porra do podcast, cara? É muito difícil. Pra eu gravar isso daqui, cara, eu tô, tipo, mó desesperado. Meu filho caiu, o caralho, a quatro. E aí, ao mesmo tempo, eu fico muito pensando assim: será que eu tenho uma hora de texto pra ficar falando com a galera? Uma hora de assunto, né? Se eu tivesse entrevistando alguém, com certeza eu teria essa uma hora, eu teria essa criatividade para abordar outros temas. Mas falar sozinho, cara, a gente já chegou, sei lá, no 30º episódio, eu nem sei quantos episódios a gente tem. E aí eu chego à conclusão que, pô, primeiro episódio você tem assunto pra caralho, segundo você tem assunto, terceiro tu já começa a ficar limitado, quinto. Então por isso que eu acho importante demais a gente se falar nesse método aqui de comunicação que a gente resolveu dividir, que é o Maurício Meirelles Podcast, ok? Então, Maurício Meirelles, lembrando que é com dois L's, e a gente pode falar bastante sobre vários assuntos da comédia, dúvidas que vocês têm, ou até dúvidas mesmo existenciais. Aliás, olha aqui do caralho. Tá, eu fico meio tenso. Olha aqui do caralho. Essas minhas análises, sei lá, eu quero muito agradecer vocês, cara, de verdade. Esse meu método aqui de bater papo com vocês e ficar falando as merdas que eu penso e tal, me gerou uma grana, velho. Muito legal. Um cara da Snack, cara, Snack é uma das maiores produtoras de conteúdo aqui do Brasil, me escuta, né? Ele ouve aqui o podcast. E a Algar é uma empresa de telecomunicação e tal, tava fazendo uma campanha. De meio que uma campanha. Peraí. Você vê que hoje o podcast tá meio lento, né? Eu tô meio preocupado em manter a informação e não matar o meu filho. Peraí. Tá bem, Gabriel? Pega aqui o bichinho aqui, ó. Vem cá. É o bichinho do Gabriel. Vocês devem estar achando que eu sou um puta pai. Eu sou um puta pai presente. Vocês devem estar achando, Maurício é um puta pai ausente. O moleque tá morrendo. Peraí. Peraí. Vamos lá. Põe aqui o chupa. Mano, chupeta é. Quando eu comecei a. Antes de ter filho, eu era aquele cara que falava assim: nunca vou dar chupeta pro meu filho. Agora é tipo cocaína, mano. O moleque tá chorando. Pô, chupeta, vai, 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 vem cá, vem cá. Sua mãe não vai ver, vai, vai, vai. Enfim, a Algar, que é essa empresa, junto da Snack, estavam fazendo uma. Cara, eu achei do caralho o canal. Chama-se Inspire Fundo. Recomendo muito pra vocês. Inspire Fundo. É um canal que tem, tipo, filósofos, né? E filósofos cotidianos. Agora o Gabriel tá chorando pra caralho. Pera aí. Vou dar uma pausada aqui. Pera aí. Deixa eu só. 2 segundos, gente, já volto. Tadinho, pera aí. Mamãe? Você falou mamãe? Vocês ouviram? Porra! Pronto. Ele tava chorando, agora deu uma segurada aqui. É muito bom que, tipo, a maior justificativa por que eu não tô gravando com constância meu podcast tá aparecendo aqui no áudio. É, Gabriel, tá sorrindo, né, besta? Que bonitinho que você tá. Você tá participando, você falou mamãe. O pessoal do podcast ouviu você falando mamãe. Enfim, eles estão fazendo um negócio muito legal, cara, que tem muito a ver com um podcast, cara. Chama-se Inspire Fundo. Eles pegaram três filósofos, assim, cotidianos, entre eles eu. Isso que eu fiquei muito feliz, né? Que é pegar uma monja, por exemplo. A monja, né? Tem uma monja que é muito famosa, ela fala umas coisas muito legais. Pegaram um cara que é um economista, tal. Pegaram. São quatro pessoas, eu acho. Tem um filósofo também que fala coisas muito interessantes. E pegaram um comediante, que sou eu, por conta do podcast. Para falar de assuntos, né? Assuntos que ajudariam, eu acho, o mundo moderno ou pessoas com uma cabeça mais, digamos, de outra era, entender essa era. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para isso, até porque eu sou muito conservador em alguns aspectos, porém, é sobre isso mesmo a porra do projeto, porque eu falo muito sobre como eu me boicoto, como eu me... Não é um projeto para cagar a regra do tipo, ó, se eu fosse vocês, eu melhoraria o jeito de se comunicar com o mundo. Não, é pelo contrário. Fala, mano, eu cago meta pra caralho, eu achei que eu ia ter uma meta e não tive. Então eles têm uma visão muito filosófica do cotidiano. E é aquela conclusão que eu já falei aqui com vocês no podcast, do tipo, tudo é entrelaçado, cara. Eu trato a comédia como vocês deveriam tratar o trabalho de vocês, seja você comediante ou seja você administrador de empresa. Que é, mano, você tem que ter um pouco de disciplina, você tem que ter um pouco de método, você tem que ter bastante paixão, você não tem que ter o auto-boicote, você tem que se aprimorar. E entre as coisas que eu falei, que eu gosto muito do que eu falei ali, mesmo, muito ego agora pra caralho, porque eu achei, falei, mano, isso é interessante. É, assistam, depois vocês vão gostar. Mas uma das coisas que eu falei, que é o lance da zona de conforto. Que é que eu tava, de certa forma. Mas eu não gosto desse termo zona de conforto. Porque conforto é muito bom, velho. Você leva a vida inteira, né, Gabriel? Pra chegar na zona de conforto. Aí quando tu chega na zona de conforto, fala, não, você não pode ficar. Porra, zona de conforto é bom. O que é ruim é zona de assassinato, zona de estupro. Essa é a zona ruim. É, zona de conforto é boa. O que você não pode ter é zona de inquietação. E eu acho que a inquietação te movimenta também. Mas ela te movimenta também de um lado ruim. Você fica tenso, angustiado. Então se você chegou na zona de conforto, mano, se permaneça nessa zona de conforto. Pô, às vezes, cara, eu ganho 5 mil por mês, mas eu consigo ver meu filho, eu consigo ficar com a minha família, eu tenho praia todo dia. Tô de boa com isso. Beleza, agora se você tá ganhando 5 mil por mês, tá na praia, tá com seu filho, tá pensando, caralho, eu devia estar fazendo algo melhor para mim, você está na zona de inquietação. Então você não está confortável, você está desconfortável. Então busque o seu conforto através dessa zona de inquietação. E outra coisa que eu falei que eu gostei muito, que é, tem a ver com o que eu falei agora há pouco também. Sabe o Whindersson? Que eu falei aqui, o Whindersson está fazendo stand-up e stand-up bom, e deve ter uma porrada de gente que deve ter feito um blerg, do tipo, nossa, nada a ver, esse cara não... Velho, você é só um pau no cu. E eu vou falar porque eu não acho que é legal você se vangloriar de não curtir as coisas que estão no momento acontecendo. Tipo, você viu La Casa de Papel? A pessoa fala, nem sei o que é isso. Como se não saber o que é o La Casa de Papel fosse uma coisa muito underground e faz você ser um cara diferentão. Pelo contrário, faz você ser um bosta, eu acho, sabia? Eu acho que se eu sou um cara dono de uma empresa, eu contrataria pelo menos um cara que tem uma curiosidade, uma proatividade de querer saber o que é novidade. Entendeu? Até mesmo pra saber o que não fazer. Ou até mesmo pra saber o que é bom, o que é ruim, o critério do que tá acontecendo. Porra, eu não gosto de Simone e Simaria, não gosto da música, mas eu sei quem elas são, eu sei o tipo de música que elas fazem, e querendo ou não, eu já escutei duas letras delas pra eu olhar e falar, gosto ou não gosto. Mas eu tenho que ter a curiosidade, né? E tenho que ter essa proatividade de pelo menos conhecer, né? Ah, o Whindersson tá bombando, aí você fala, eu não gosto desse cara. Você já escutou alguma coisa dele? Você já viu? Vi e não gostei. Beleza, eu te respeito. Não, essa galera da internet, essa galera do YouTube é tudo um bando de bosta. Não, não é verdade, cara. Tem muita gente fazendo um trabalho legal que por conta desse preconceito que a gente tem de achar que o Dave Chappelle é muito do caralho e qualquer coisa que seja produzida no Brasil seja ruim, a gente acaba sendo babaca. Então, não é legal você pagar de não conhecer as coisas por você ser muito... Ah, eu só gosto do humor, humor russo. O humor russo, ele é o melhor que tem. Aí na Rússia tem um pau no cu que deve ser igual você falando, eu adoro o humor brasileiro. O humor russo eu não gosto. E aí, tipo, tem um cara que é na Rússia, é um puta cara que conhece Dostoiévski, que faz questão de pagar um pau pra mim e pro Whindersson. E você tá deixando de conhecer porque você quer conhecer o humor do cara. Então, sim, mano, conhece tudo, velho. Descubra. Veja. Eu acho que a gente tá no momento do conteúdo, cara. Tem tanta coisa legal acontecendo, tanta coisa ruim. Mas dá uma assistida, cara. Assiste o Arrested Development, assiste o Family Guy, assiste o Whindersson, assiste o Cossielo, me assiste, assiste o Ventura, assiste o Padilha. assiste a Simone Simaria, tenta entender porque que ela faz sucesso. Você pode não concordar, você pode não gostar, mas você no mínimo tem que entender. Essa é uma das frases que eu mais estou usando na minha vida. Não necessariamente eu concordo, mas eu entendo. Sabe assim? É tipo o nazismo. Eu discordo do nazismo. Eu odeio o nazismo. Eu acho que foi a pior coisa que aconteceu no mundo. Mas eu entendo. Por que que eu entendo? Porque a Alemanha estava vivendo um momento de Segunda Guerra Mundial, quer dizer, acabou a Primeira Guerra, aquela situação toda delicada do caralho. Os caras se fuderam, os caras pegaram um herói que estava ajudando a porra da inflação, os caras acreditaram nesse cara. É totalmente compreensível o que aconteceu. As pessoas estão desesperadas, tem um cara que é um puta líder popular, carismático pra caralho, fala uma porrada de merda, nego compra no desespero. Eu não concordo, volto a falar, olha que perigo essa frase, eu não concordo. Eu acho um erro, mas eu entendo como que aconteceu. É que nem outra frase que eu falo, tipo, eu não, eu uso muito essa frase, querer eu quero, mas eu não posso. É outra frase que eu uso pra caralho. Que a pessoa olha pra mim e fala, mal, você quer uma fatia de bolo? Eu falo, querer eu quero, muito, mas eu não posso. Porque eu já tenho 34 anos, eu não posso ficar comendo açúcar pra caralho, porque eu já tô gordo. Além do meu limite, meus exames diabéticos estão começando a apitar. Da mesma forma que, mal você quer comer quatro mulheres ao mesmo tempo? Porra, querer eu quero, mas eu não posso. Porque a partir do momento que eu casei, eu provei fidelidade pra minha esposa. Eu acho que eu tenho um combinado com ela que ser, né, um cara infiel não vai ser legal pra ambas as partes. Então é isso. Então tem o lance do eu não gosto, né, que vem junto do eu não concordo, mas eu entendo. E também eu não gosto, mas eu conheço. Essa é a terceira. Eu não gosto, mas eu conheço. Entendeu? Conheça, cara. Conheça. Abra sua cabeça para as novidades que estão surgindo. Tem muita coisa legal surgindo mesmo. Porra, eu tava discutindo com um amigo meu que curte rock. Aí ele falou assim, cara, não tem nenhuma música boa acontecendo no cenário do rock. Aí eu olhei para ele e falei, você já escutou Greta Van Fleet? Não. Eu falei, legal. Você já escutou, vamos falar aqui no Brasil, Far From Alaska? Não. Você já escutou Oterno? Não. Você já escutou Royal Blood? Não. Falei, por que você não escutou? Porque é uma bosta, porque não faz rock como antigamente. Falei, mano, aí, pronto, acabou. Você tá vivendo na nostalgia burra. E aí, aquele lance, cara. A gente que tá conservador nos nossos gostos, que a gente acha que só os gostos que a gente gosta são interessantes, a gente se fecha por um mundo de novidade. E aí a gente fica nessa bolha. Tem muita gente que tá me escutando agora que você pode ter certeza que tá em 2007 ainda. Que acha que o legal é o CPM, que... Peraí que eu vou espirrar. Dá a saúde, Gabi. Espirrei a saúde. Eu sempre espirro duas vezes, vai vir a segunda aí, peraí. Não. As pessoas ficam nessa bolha de... Porra, de novo, espirra, peraí. Sempre são dois, tá? Só pra você saber, quando eu espirrar no meio do podcast, são dois espirros. As pessoas ficam nessa bolha de aquilo que eu gosto é aquilo que é bom e o que vem de novo a partir daquilo que eu gosto é horrível, né? Então escuta, caralho, conheça. Tem muita coisa legal acontecendo. Recomendo... Eu sempre faço no final dos meus... Sempre não, mas alguns podcasts que eu faço, eu tendo a dar dicas de coisas que eu admiro. Uma coisa nova da comédia que eu acho excepcional. Se você manja de inglês, ou pelo menos sabe ler as legendas e tal. Não é tão novo assim, já falei aqui, mas vale a pena vocês, cara, irem a fundo nesses caras, que é um humor que eu acho do caralho. Que é o Ylvis, que é Ylvis. Ylvis é uma banda norueguesa, eles são uma dupla comediantes noruegueses que fazem um talk show lá na Escandinávia, onde eu vou, que eles fazem música com humor, com clipes caríssimos e é muito engraçado, as letras são muito, muito maconha, cara, as letras são muito nonsense, é muito divertido, faça um teste. E aí você vê a minha paixão pela comédia, obviamente eu tenho dinheiro pra poder fazer isso. Eu fui até a Noruega, mano, pra encontrar esses malucos, cara. Olha a minha cabeça onde foi. A minha paixão por comédia, né? Eu fui lá, entrevistei os caras, tá no meu canal, Maurício Meirelles com dois L's. Assiste essa entrevista pra vocês entenderem um pouco mais da comédia norueguesa. que os caras têm feito. Bom, acho que já esgotou meus assuntos. Cara, eu abri hoje o podcast sem assunto nenhum. Falei, cara, vou só... Calma, Gabi. Falei, cara, eu tô com uma hora livre. Embora eu esteja com o Gabriel no colo, eu tô com uma hora livre. O mínimo que eu deveria fazer é dar uma satisfação a quem me escuta e quem me apoia. Aí eu liguei há 40 minutos atrás essa porra. E Gabriel tá chorando aqui ao meu lado. E eu comecei a falar sem parar, meio que pra dar uma justificativa. Eu não pensei em nenhum tema. Eu pensei só em dar as minhas dicas do que tá rolando, das coisas que eu tô vivenciando. Peraí que o Gabriel agora voltou a chorar. 2 segundos. Vem cá, Gabi, peraí. Vem cá, o que você quer? Fica aqui. Hein? O que foi, a chupeta? É a nossa cocaína? É isso que você quer? É? Hein? Cara, tô enrolando muito, eu tô gravando eu com meu filho, velho. É muita enrolação pra dar uma hora de podcast. Começar a filmar, a gravar eu cagando, eu jogando PlayStation. Próximo podcast sou eu gravando enquanto jogo uma partida de PlayStation. O próximo vai ser eu escrevendo texto. Aí vai ficar só as teclas batendo. Toma aqui a chupeta, vai. Pega a chupeta, vem cá. Isso, pronto. Eu acho que a gente pode até encerrar, né, Gabi? O que você acha? Ah, agendas que eu acho que é importante falar. Mês de junho agora, eu vou fazer, igual falei, o programa do Sport TV. Vou ficar bem ausente nesse tempo, mas eu vou voltar. Eu tô querendo só fazer capital com o meu novo show. Provavelmente eu vou gravar um especial aí no Netflix, né, do Levando o Caos, que, porra, acho que tá redondo agora pra caralho. Porra, meu show tá bem legal, cara. Modéstia à parte, assim, tá bem legal. Ele tá bem... Ele tá dinâmico, cara. Ontem eu cheguei uma hora que eu fiz uma contabilidadezinha, assim. Eu falei, caralho... Quando eu fazia frases, né? Quando eu era frasista de stand-up, eu fazia uma risada a cada 20 segundos. Agora que eu tô numa coisa mais dinâmica, cara, tem horas que é tipo 3 segundos de intervalo risada. 3 segundos de intervalo. Cara, é flá, 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 flá. É um setupzinho longo de iniciar o tema e porrada, 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 porrada. Cara, isso dá uma dinâmica pro show que eu falei, porra, esse é o caminho que eu gostaria de seguir. Então, se você não teve oportunidade de me assistir ainda, pô, fala comigo aí, quem sabe, às vezes até arranjo ingresso pra quem quiser ir e tal, bater um papo. Galera do podcast... Tem um carinho maior, né? Não é, Gabriel? Tá? Bom, outro cara que eu indico pra escutar é o Arthur Petri. Sempre vou indicar ele. Ele tem um podcast muito bom, que é o Saco Cheio Podcast. Sempre falando muita bosta. As paradas que eu acho muito engraçado. Ele tem um pensamento muito engraçado, às vezes, de umas merda que ele fala. Eu acho curioso conhecê-lo. Tá certo? Agora, Gabriel acabou de fazer cocô, cara, enquanto eu falava com vocês. Então, nesse podcast totalmente... sem nenhuma noção, voltando para a comédia, voltando para o podcast, dando uma satisfação. Vou mudar o título do podcast, quando eu acabo de gravar, que eu ponho o nome dele. Então, isso aqui vai ser uma satisfação para vocês. Vai ser tipo, dando uma satisfação da minha ausência, explicando tudo que tem acontecido. Vou voltar com certeza, eu amo fazer isso. Até falei isso na minha terapia. Eu falei, mano, uma das minhas maiores terapias é falar com a galera, mesmo que ninguém me escuta, o que é muito mais legal, porque eu não preciso ouvir cagação de regra. Imagina, coitada da minha terapeuta. Minha terapeuta é legal. Peraí, Gabriel. Pronto, peraí. Eu faço disso daqui um momento interessante na minha rotina, na minha vida. É legal, embora eu não consiga fazer com a vontade que eu tenho e com a necessidade que devo fazer. Mas é que tá foda. Juro por Deus, cara, eu tô 45 minutos agora gravando. Fazia, sem sacanagem, acho que uns 2 meses que eu não tinha 45 minutos parado. Porque geralmente eu acordo, aí quando eu acordo eu pego o Gabi, fico com ele, aí eu cuido dele, fralda o caralho, aí eu ajudo a Emily, ela me ajuda, eu escrevo texto, aí eu vou fazer show. Então não tô tendo esse tempinho livre, cara. Quem tem recém-nascido sabe do que eu tô falando, é muito complicado. Mas eu acho que eu encontrei um método aqui, que é gravar enquanto eu faço as coisas com o Gabriel. Então talvez eu faça isso muito em breve, tá certo? Eu vou abandonar vocês agora, porque hoje é um domingo e eu quero ficar com meu filho. Espero que vocês entendam. E vamos, por favor, cara, vamos lá, a partir de agora, todo mundo entrando lá no Facebook, lá no, deixa eu lembrar onde que é aqui, que eu vou até escrever, Maurício Meirelles com dois L's podcast. Acabei de escrever uma mensagem lá, já tem gente comentando. Escrevam o que vocês quiserem, vamos bater um papo, vamos, mano, fazer o bagulho acontecer. E com esse choro do Gabriel, eu vou encerrar o nosso bate-papo aqui, tá bom? Espero que vocês me entendam, cara. Muita gente fica me cobrando, pô, você tem que voltar pro podcast, tá na Globo, tá babaca. Sim, tô babaca, mas eu tenho outros motivos aqui pela qual eu fiquei ausente. Obrigado mais uma vez por contarem comigo, por estarem ao meu lado, me ajudando. Tá me ajudando pra caralho, tá? Beijo!